As instituições formadoras que participam do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica devem receber cerca de 510 milhões de reais do Ministério da Educação em 2011, isso em recursos adicionais. O PARFOR, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, é o resultado de um conjunto de ações do MEC em colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios e vigora desde o ano de 2009. Eu converso agora com o professor João Carlos Teatini, diretor de Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que é a entidade responsável pelo PARFOR. Professor Teatini, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Prazer falar com a Conexão Senado.
Um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Professor, antes da gente entrar no plano e nos resultados que o plano tem alcançado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de qual a importância de se ter uma educação básica forte e professores na educação básica com uma capacitação melhor, mais efetiva.
O Brasil, ele hoje na educação superior e particularmente na pós-graduação, ele detém um respeito mundial, inclusive porque em 2009 o Brasil ficou em 13º lugar na produção de artigos científicos, ultrapassando a Rússia e a Holanda, dois países muito antigos. Ao mesmo tempo que o Brasil tem esse resultado excepcional, na educação básica, se a gente vê os resultados dos estudantes brasileiros nos exames que são feitos do Enem, do ensino médio, a Prova Brasil, os exames da educação fundamental e mesmo o PISA, que é um exame internacional para o ensino médio, os resultados são muito mais do que decepcionantes. Quer dizer, a gente vê um fosso entre a educação superior e a educação básica. E nesse sentido, se o Brasil está num desenvolvimento fantástico, inclusive com previsões de ser a quinta economia do mundo em 2020, talvez, é impossível a gente continuar com a educação básica desse nível. Quer dizer, nós precisamos não só aumentar a capacidade de recepção das nossas escolas públicas, mas e também aumentar a sua qualidade. E não se faz isso se a gente não tiver uma boa qualidade na formação dos professores.
Uhum. Bom, e como o PARFOR tem colaborado com isso, quais os avanços que a gente tem tido aí desde 2009?
No diagnóstico que foi feito a partir de 2007 com o lançamento do PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, foi feito um apelo para que todos os estados fizesse um planejamento estratégico da formação dos seus professores. Nesse levantamento, inclusive usando os dados do INEP, do Educacenso, a gente constata que nós temos um número muito grande no Brasil de professores sem formação adequada à Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996, ou seja, 14 anos atrás. Nós temos cerca de 300 a 400 mil professores sem formação superior nenhuma.
Uhum.
Nós temos um número de 200 a 300 mil professores que atuam fora de área, ou seja, um licenciado, por exemplo, em pedagogia, dando aula em matemática. E nós temos também um número menor de bacharéis sem licenciatura. Esse total dá cerca, mais ou menos, de 700 mil professores sem formação adequada à Lei de Diretriz e Base.
Uhum.
Então, esse foi o primeiro passo desse Plano Nacional de Formação de Professores, em regime de colaboração com os estados e municípios, através do Decreto 6.755, que criou a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério, e com os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente. A gente fez toda essa articulação desse Plano Nacional do PARFOR. Quer dizer, com isso nós temos a projeção de formar 400 mil professores em exercício, professores então que não vão deixar a sua escola, em curso de licenciatura em instituições de qualidade, para que até 2014, 400 mil professores em exercício tenham, então, formação adequada à LDB.
O que é essa capacitação dos professores? Que capacidades, que habilidades eles devem ter? O que se espera deles em sala de aula para melhorar essa formação de crianças e adolescentes no país?
É, primeiramente, que eles tenham a formação nos cursos de licenciatura. Uhum. Quer dizer, professor de matemática apenas com ensino médio, ele não tem formação adequada para poder capacitar os alunos adequadamente. Segundo, nós temos também que pensar na valorização do professor e para isso houve a aprovação da lei que instituiu o piso nacional salarial do professor, tem também as diretrizes de carreira aprovadas no Conselho Nacional de Educação, quer dizer, não é só a formação. Nós temos que formar professores dentro de uma nova visão de mundo. Para isso, nós temos outros programas aqui na CAPES, como o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Nós temos o Observatório de Educação, que é um programa que trabalha com os dados do INEP, inclusive com a possibilidade de fazer correções regionais. E nós temos o ProDocência, que é o Programa de Consolidação das Licenciaturas. Esses programas, juntos com o PAFOR, o objetivo é que a gente forme os novos professores e os professores em serviço com uma capacidade adequada a um que o aluno precisa no dia de hoje.
Cursos como cursos chamados de curso magíster e normal superior, esses cursos capacitam os professores?
Olha, na realidade, dentro da necessidade que o Brasil hoje tem, a carência por professores, todos esses cursos, eles têm uma finalidade, eles atendem a uma demanda muito grande por formação. Nós temos, inclusive, um número razoável de professores, principalmente em escolas no Norte, Nordeste, na Amazônia, em regiões mais afastadas, que sequer têm o ensino médio. Então, esses cursos têm sua finalidade. Agora, por outro lado, nós só vamos alcançar um patamar da educação dos países desenvolvidos se a gente tiver todos os professores com nível superior, inclusive na educação infantil.
Mas isso uma hora vai ser insuficiente, né?
Quer dizer,
vai se precisar avançar além disso.
Com certeza. O Plano Nacional de Formação e o PAFOR, na etapa que nós estamos agora, nós estamos na etapa emergencial de dar formação adequada à LDB a cerca de 700 mil professores, coisa que já devia ter sido feita há muito tempo. Mas se a gente for ver, por exemplo, algumas áreas específicas da educação básica, professores de física, química, matemática, biologia, geografia, existe uma carência muito grande. E mesmo os concursos que são feitos hoje, eventualmente eles estão contratando professores temporários sem nível superior. É por causa disso que esse número, a gente constata que ele ainda não diminuiu. Enquanto os municípios e os estados não cumprirem o piso salarial, os professores não tiveram a carreira atrativa, a profissão de professor readquiriu status que já teve no Brasil há tempos atrás, a gente não. Hoje a atratividade dos cursos de licenciatura nas universidades é muito pequena. Se você for comparar, por exemplo, um curso, o número de candidatos por vaga de um curso de medicina, engenharia civil com as licenciaturas, você vai ver uma diferença abissal. Então, na realidade, a política nacional de formação dos profissionais do magistério, ela deve tratar todas as questões em conjunto.
O senhor falou da questão do crescimento da economia no início da nossa entrevista. A gente tem feito aqui no Conexão Senado várias entrevistas sobre essa questão da educação, com representantes de vários movimentos, todos pela educação, senadores também, inclusive o senador Cristóvão Buarque, que é um dos senadores que atuam mais diretamente nessa área, e todos têm pontuado essa questão do crescimento econômico. Nós temos uma previsão aí de chegarmos a sermos a quinta economia do mundo ao longo dessa década que está começando agora. Esse crescimento vai cobrar um preço e vai ser um preço de uma melhora na educação. Ou melhora-se ou o crescimento pode ser estancado. Essa é a opinião geral. O senhor concorda com isso também, que esse desenvolvimento que o Brasil vem conquistando, ele pode esbarrar na questão da educação?
Ah, eu não tenho dúvida. Primeiro que tem alguns dados alarmantes. O Brasil hoje já está importando engenheiros, o Brasil está importando em diversas áreas, como por exemplo construção naval, na área de petróleo, bioquímica. O Brasil está importando profissionais. Outra coisa, se você for comparar a escolaridade média do trabalhador brasileiro com o trabalhador do Mercosul, ou seja, Chile, Uruguai, Argentina, a dos trabalhadores do Mercosul é cerca de 3 vezes maior do que os anos de escolaridade do trabalhador brasileiro. Então, essa questão pode ser, de fato, um grande entrave na educação brasileira. E é por causa disso que o investimento hoje, por exemplo, a CAPES é uma fundação do Ministério da Educação que ela cuidava só da pós-graduação.
Uhum.
Ela foi criada por Anísio Teixeira, o grande educador baiano, em 1951, para cuidar da formação de professores e profissionais para a educação em todos os níveis. No entanto, ela foi se direcionando para a educação superior e depois só para a pós-graduação. Mas em 2007, com a Lei 11.502, foi alterada a estrutura da CAPES. E a CAPES criou duas diretorias que têm como prioridade a formação de professores. Para o senhor ter ideia, no ano de 2003, o orçamento da CAPES era cerca de R$500 milhões. O orçamento previsto para 2011 é mais de 3 bilhões, quer dizer, um crescimento de 7 vezes.
Uhum.
E desse total, um terço aproximadamente é para a educação básica. Então, quer dizer, todo esse esforço, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que também foi publicado em 2007, o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que você tem, inclusive, fomento à melhoria das escolas, laboratórios, condições melhores para os professores e para os alunos, toda a parte de infraestrutura, esse esforço conjunto, ele vem nessa direção. Quer dizer, é preciso um maior investimento. Agora, por outro lado, principalmente no que se refere à formação de professores, tem alguns requisitos fundamentais. As escolas públicas brasileiras, elas durante muito tempo se ausentaram da formação de professores,
uhum.
que deixou de ser prioridade nas universidades públicas brasileiras. E o segundo ponto é que não basta só investir recursos, tem que investir bem. Já foi gasto muito dinheiro com formação de má qualidade.
Uhum. Quando se fala em melhora da educação, não é, imagino, apenas mais crianças, mais adolescentes na escola, e, enfim, mas a capacidade da escola formar um cidadão com pensamento crítico, não é isso?
Perfeito. E além de formar o cidadão, que você não tenha evasão.
Uhum.
Hoje a escola, ela não é atraente. Isso eu falo, não é só a escola pública. A escola particular de ensino básico, ele treina o aluno para o vestibular. Ela também não é atraente. Então a escola tem que ser mais atrativa, usar mais tecnologias, mais inovações. É impossível você, por exemplo, ensinar biologia no quadro num país como o Brasil sem levar as crianças para ver as plantas que a gente tem aqui no próprio Cerrado.
Uhum.
Então nós temos que formar dentro de uma nova mentalidade e aí sim você vai estar formando também o cidadão. Quer dizer, você pensar em formar o aluno só para ele passar no vestibular, isso é um erro gravíssimo do ponto de vista da formação do cidadão.
Uhum. Traçando aí um paralelo com a área de comunicação, onde hoje se discute essa questão de convergência digital, de melhores formatos e formatos mais atrativos, a escola também precisa de um formato mais atrativo do que aquele simplesmente de professor e quadro negro, principalmente hoje, que a gente tem internet com crianças e adolescentes com acesso à informação em casa muito rápido e em grande volume, não é?
Com certeza. É interessante porque se você fizer uma pesquisa, conversar com qualquer pessoa, a primeira coisa que ela lembra em educação, ela lembra do quadro negro.
Uhum.
Se você for ver, inclusive, qualquer propaganda, inclusive as páginas da internet que trata de educação, sempre está lá o quadro negro. O quadro negro, ele foi criado no começo dos anos 1800 por um escocês. E até hoje é a ferramenta mais utilizada em sala de aula no mundo, não é só no Brasil. Agora, acontece que se você for pensar, por exemplo, o aluno de hoje, que ele é um nativo digital, o professor, a maior parte dele, você poderia dizer que são analfabetos digitais.
Uhum.
Então você cria um vácuo, um vazio aí, que se você não capacitar o professor e não aproximar essas linguagens, a gente vai ter uma dificuldade muito grande do aluno ter interesse na sala de aula.
Uhum.
Então hoje, por exemplo, não é só questão de classe econômica, porque mesmo as classes mais pobres, se você for nas lan houses, você vai ver que elas estão cheias. Então eles sabem trabalhar com essa ferramenta. E a escola, até hoje, não deu atenção adequada a isso.
É, a classe C hoje é responsável por quase 50% do acesso à internet no Brasil, né?
Então, olha, isso... esse número eu não sabia, mas esse número ele é espantoso.
Exatamente.
Ele é fantástico.
Uhum.
Quer dizer, se as escolas públicas que recebem esse público, principalmente da classe C, não tiverem toda a questão de acesso à internet banda larga, laboratórios de informática de qualidade, tudo isso, e um professor bem formado. Porque o professor, o papel dele hoje, está deixando de ser um mero passador de conteúdo para ser um mediador do conhecimento. Um mediador do conhecimento que está disponível no mundo digital, na televisão, em todas as áreas da informação.
É, hoje o professor não é mais aquela pessoa que leva esse conhecimento, né? Hoje ele tem que entrar talvez no universo do estudante para ver onde esse estudante está buscando e qual o conhecimento esse estudante está buscando também, para poder talvez direcionar essa busca e esse conhecimento, não é?
Exato, e ele tem que inclusive descer do tablado de professor,
uhum,
para ter humildade de saber que ele vai aprender com o aluno. Que quando o aluno estiver consultando a internet e obtendo coisas novas, o professor não tem que ter medo de aprender junto com ele. Essa que é a grande questão hoje, é o professor achar que ele vai perder com isso. Pelo contrário, ele vai crescer junto.
Uhum.
E isso vai trazer aquele ideal do que é chamado comunidade de aprendizagem, a construção da aprendizagem, né?
Professor João Carlos Teatini, esse é um assunto bastante importante, um assunto que certamente tomaria bastante tempo, né, nessa discussão. Eu quero agradecer a sua entrevista, a gentileza de atender a Rádio Senado. Obrigado, um bom dia.
Eu que agradeço, Jefferson. E eu acho que a gente tem que, de fato, ter essa preocupação da gente mostrar para toda a população brasileira as ações que estão sendo feitas, até porque isso são políticas públicas que devem permear o dia a dia do cidadão.
Uhum. Tá certo. Professor João Carlos Teatini, muito obrigado, um bom dia.
Eu que agradeço, Jefferson. Até logo.
Até logo, eu conversei com o diretor de Educação Básica Presencial da CAPES, professor João Carlos Teatini, falando sobre essa questão da formação de professores do ensino básico, que essa questão deve ter, no ano que vem, 510 milhões de reais a mais no seu orçamento para aplicação no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que é coordenado pela CAPES.